menino, o que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? O eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock.
Na, 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 na,
na, na, na, na,
isso aí, chegamos pro primeiro Lagarto Suicida. Eu, Diogo Andrade.
E eu, Leonardo Vidoni.
É isso aí, Léo. Tudo bem com você, cara?
Tudo ótimo contigo, Diogo.
Tudo bem, graças a Deus.
E fala pra mim, o que, que a gente tá fazendo aqui?
Cara, esse aqui é o piloto. Piloto que é o primeiro programa, tem que chamar piloto, né? Parece que é assim.
É uma modinha, né?
É moda, eu acho que é moda, igual as coisas que é projeto e já finalizou e ainda chamam de projeto. Fala, meu novo projeto. Mas você já tá rodando com esse show há 5 anos? Fala, não, mas é um projeto. É a mesma coisa. O piloto também, a gente sabe que não vai ter só esse, mas a gente coloca piloto. Porque, na real, o piloto na série... É, porque é um piloto, realmente, faz um teste, vê se vai dar certo, se for, continua.
Pra vender, né? Pra vender, pra...
É, exatamente. Agora aqui não, né? Porque aqui é nós.
Não vai vender pra ninguém.
A gente vai colocar, de um jeito ou de outro, não vai vender pra ninguém. Então, o nosso piloto aqui é só o episódio 1.
O episódio 1 do primeiro podcast nosso, né?
Exatamente. Qual que é o nome do podcast, Léo? Esqueci de falar.
É o famoso Lagarto Suicida. Você sabe por quê?
Sei, sei. Lagarto Suicida, cara. Esse nome é muito bom. Por quê? Por que a gente escolheu esse nome?
É um nome muito bom porque é um easter egg, né? É um spin-off. Sabe quando uma série fica maior, um personagem fica maior que a série, e eles têm que fazer uma outra série?
Sim, sim. Igual o...
Igual o Better Call Saul. Better Call Saul.
Igual o Hobbit, que saiu do Senhor dos Anéis.
Pois é, exatamente. Então, o Lagarto Suicida é um spin-off do Diário de um Open Mic.
É, isso aí. Esse, cara, esse nome, eu acho que ele é muito bom pra gente ter jogado fora mesmo. A gente tinha que fazer alguma coisa com esse nome.
Tinha que fazer alguma coisa, porque é um nome muito bom. É um nome espetacular, Lagarto Suicida. É tipo o Jacaré Banguela, né? Um animal com um adjetivo.
É isso aí. É, exatamente. E só pra deixar claro, não foi inspirado no Jacaré Banguela, porque realmente uma vez eu tava gravando e aí tinha um lagarto no meio da Anhanguera. E aí eu sugeri que ele tava lá porque ele queria se matar, porque tem 1 milhão de quilômetros de mato do lado e ele tava no meio da rodovia. Então a única explicação plausível é que ele queria se matar. Então por isso que surgiu o Lagarto Suicida.
E o curioso é que são dois répteis, né?
Exatamente. Será que também lá no caso do Banguela ele tava andando e viu um jacaré sem dente?
Viu? pode ser que sim.
Porque o meu é de fato. Cara, mas acho que a gente tá seguindo a linha do não salvo de tá falando há 5 minutos e não falar nada, né?
A gente tem que ter um pouco de foco. Vamos focar então. O que vai acontecer hoje?
Cara, hoje a gente decidiu hoje, inclusive, o tema, né? A gente tinha falado vários, mas aí você mandou um tema aqui que eu achei muito bom, que é qual é o seu preço?
Exatamente, porque eu vi um vídeo do Porta dos Fundos que me inspirou. O vídeo se chama Pedido, se não me engano. E é o Kibe Louco descendo de Jesus, falando pro Fábio Porchat chupar a rola do Totoro.
Ah, eu acho que é antigo esse vídeo, né?
Não sei se é antigo, eu sei que eu vi esses dias, vi ontem, anteontem, e me deu a ideia, qual é o seu limite, né? Qual o seu limite de pedidos divinos?
Ah, tá.
E o que a gente quis abranger um pouco mais é qual é o seu preço.
Ah, exatamente. E aí a gente combinou aqui, cada um ia anotar algumas situações aí e perguntar o preço pro outro, né? Você quer começar, Léo?
Boa, vamos lá.
Você anotou aí algumas coisas?
Eu vou começar assim. Eu tinha uma pergunta que eu fazia para meus amigos mais próximos, que é o famoso árabe. Aí quem me conhece há muito tempo vai se lembrar do árabe que eu pensei. Sabe esses árabes? Eu pensei nessa teoria quando o Neymar foi contratado pelo PSG, por aquele árabe louco, cheio de dinheiro. E eu pensei, se chega um árabe para você...
Sheik, né?
É, Sheik. Mas eu... Eu chamo de árabe.
É porque todo árabe é um sheik. Todo sheik é árabe, mas nem todo árabe é sheik, né? O sheik é o árabe rico, que tem três.
Exatamente. Então, vou retificar. Um sheik.
Certo.
Chega um sheik pra você e te oferece. Te oferece aqui. O preço que eu dava na época era 200 mil reais, um Honda Civic dos novo e uma noite de perdição em Las Vegas. Só que no final da noite, você tem que dar pra ele.
Aí tem algumas você perguntas toca. Aí. Alguém vai ficar sabendo?
Não, porque ele é árabe, né? Ele vai contar pros amigos dele. Mas que do seu ciclo de amizade, acho que ninguém.
Cara, então é fácil. 200 mil aí é fácil.
Honda Civic dos novo que custa aí em torno de 130 mil, né? Começa em 130.
Exatamente. Com o Honda Civic que eu vendia e que tava no meu apartamento, com os 200 mil, eu, sei lá, eu deixava na poupança. Rendendo a 0,5%, dá... 2 vezes 5 dá... dá mil reais só, né? Então não vai dar também pra mim parar de...
Dá mil, então você topa.
Oh, sem dúvida.
Mas o quanto que seria o mínimo? Esse seria o mínimo pra você?
Eu acho que só o Honda Civic era o mínimo. Porra, cara, eu tô pagando aqui... Eu tô... Só o apartamento, cara. Se eu quitasse... Por uma noite?
Tu quita o apartamento. Imagina a noite. Aqui assim, ó, a premissa também de ir pra Las Vegas, você pode ficar muito doido. Você pode usar tudo que você quiser lá.
Exatamente, eu nem vou lembrar, cara.
Você não vai lembrar, exatamente.
Eu nem vou lembrar. Então deixa eu até reformular. Eu quero a noite em Las Vegas e o Honda Civic.
Boa, então acho que eu...
É o mínimo.
Eu topo, eu acho que essa eu entro contigo também. O mínimo pra mim é a noite em Las Vegas e o Honda Civic.
Agora eu vou mudar, eu vou mudar só uma coisa no seu e devolver a pergunta que é o seguinte. E se em vez de um sheik árabe fosse um príncipe africano?
Ah, interessante. Um sheik, um príncipe africano.
É, porque aí aumentou aí alguns centímetros aí, consideráveis, hein?
Aí eu acho que o mínimo...
Aí o sheik era capaz de se esquecer no outro dia.
Aí o mínimo eu acho que não seria só o Honda, não. Acho que o mínimo teria que ser os 200 mil e o Honda e a noite em Las Vegas, cara.
É, eu acho que eu concordo com você.
O que eu ia gastar de psicólogo e pomada.
Exatamente, porque aí você... Não interessa o quanto de droga você usou.
Você vai lembrar.
Com certeza o efeito ia passar antes da dor no colo que você ia ficar.
Dor no intestino, né, cara?
Exatamente. Então eu acho que eu concordo com você. Eu acho que aí se for um príncipe africano, tem que entrar os 200 mil no jogo pra você gastar pelo menos uns 20 se curando aí. E ainda fica com 180.
E você, qual que é a sua contraproposta?
Cara, eu pensei aqui em uma outra coisa que é o seguinte. O meu é muito mais simples. Na verdade, não. Acho que é mais complicado até. Quanto é o mínimo que você pediria pra cortar o seu pinto fora?
Nossa senhora, não. Isso tá fora. Eu acho que é uma situação limite.
Se alguém chegasse e...
Eu acho que é uma situação limite. Eu acho que aí...
Não tem valor?
Eu acho que não, cara. Porque, mas eu ia sentir dor.
Não. É uma cirurgia. É uma cirurgia, tudo certinho, não ia doer nada.
Ah, entendi. Então aí melhora.
Ah, o problema pra você de ficar sem pinto é a dor de cortar.
É claro.
Entendi. Faz sentido.
Imagina você botar num tronco de árvore cortado e o cara vir com um facão e dar com tudo.
Não, cara. Esse cara não ia ter dinheiro pra te pagar. Eu tô falando... Vou falar do sheik árabe de novo, porque é a pessoa que eu acho que tem mais dinheiro, né? Ele tem um fetiche de...
Empalhar pinto, né? Ter pinto empalhado.
É isso aí, exatamente. Ele tem, tem uma coleção de pinto empalhado e falta um pinto de um gordinho de São Caetano. Ele chega pra você e fala, cara, eu pago quanto você quiser.
Essa é rara.
E tem um detalhe. Você não pode colocar outro no lugar. Ele não vai saber, mas como a situação é hipotética, você tem que viver sem pinto pra sempre.
Cara, eu acho que eu pediria o suficiente pra eu viver o resto da minha vida muito bem e sem precisar trabalhar mais e viver muito bem, assim, tipo, rico. E sem precisar trabalhar.
Exatamente. Sem trabalhar, continuar rico, porque aí até você nem ia mais usar o pinto, né?
É, tipo, o quê? Ia ser o quê? Eu virava um sapatão, tá ligado? Já sou meio gordinho.
E eu já sou casado, né? Então eu teria aí uma... Na minha circunstância atual de casado, eu teria o seguinte condição. Se eu ainda puder usar as partes, né? Então, porque aí vai ser vantagem pra todo mundo, né? Imagina, eu e a minha esposa para de trabalhar. A gente é casado, então já não usa tanto assim o pinto também. Eu acho que também o suficiente para eu viver bem sem ter que trabalhar mais.
Exatamente.
Eu acho que a Renata também ia gostar dessa, dessa proposta. Então acho que...
Uma situação ganha-ganha, né?
Exatamente. Mas aí teria que ser muito dinheiro para eu viver bem mesmo, só do rendimento do dinheiro, entendeu? Tem que ser muito. Até porque eu não ia poder ter filho, né?
É, mas eu acho que você tem que colocar um agravante. E se você fosse virgem?
Porra!
Você cortaria?
Aí é complicado, porque aí eu teria, tipo, sei lá, 12, 13 anos. Então, com a cabeça de 12, 13 anos, não tem dinheiro que compre, não, porque...
É, realmente não tem dinheiro que compre mesmo.
Cara, por outro lado também, você nunca experimentou, né? Você não sabe se é bom ou não.
É, você não sabe se é bom ou não, e você vai ser um moleque de 15 anos que não precisa fazer mais nada pro resto da sua vida.
Exatamente, e aí você pode inclusive tentar dar o boga por aí e descobrir um prazer que não te foi tirado, entendeu?
É, porque com 13 anos você não tem noção do que é prazer.
Exatamente, e aí ó, se você virar gay com 13 anos, você não vai precisar mais do pinto e você vai usar mais o dinheiro, porque você vai poder usar roupa da moda.
Exatamente, né? Porque, então...
Mesmo hétero rico, você não vai poder comprar qualquer roupa. Mas se você for gay, você pode comprar. Uma roupa bem cara.
Sim.
Então eu acho que aí é até melhor, viu?
Sim, eu acho que é melhor se você for virgem mesmo.
Se for virgem. Que aí você ainda não começou...
Porque agora você tem um referencial, né?
Exatamente, eu acho que...
Você sabe o que é bom... E você sabe que você vai ficar sem isso pro resto da vida. Você tem a referência.
Exatamente. E eu já tenho 30 anos.
Sim.
Eu já não acho tão maravilhoso assim, entendeu?
É.
Eu acho ainda, na verdade. Mas eu já não tenho mais o pique que eu tinha antes de perder a virgindade,
entendi,
entendeu?
Entendi, realmente. Então tá aí.
Então eu acho que...
Fica aí pra você ouvinte a reflexão. Coloca aí nos comentários, manda pra gente no Instagram... O que você faria?
Exatamente, qual que é o seu limite? O nosso a gente deixou em aberto, mas...
Por quanto você cortaria o pinto?
Exatamente, por quanto você cortaria o pinto fora. E aí, mas ia mijar... Ah, não, ia deixar um furinho ali, ia ser tipo uma vagina só pra mijar, eu acho, né?
Eu acho que é o mínimo, né?
É, porque aí também não dá, ficar sem mijar é foda. Ficar sem transar, beleza, você transa pouco, agora mijar é várias vezes no dia.
Mas inspirado aí no tema, na motivação, qual é o limite de um pedido divino?
Ah, se Deus descer aqui?
Exatamente, ele vai te pedir pra chupar rolo do teu colega de trabalho. Imagina teu colega de trabalho ali na tua empresa.
Certo.
Que senta bem diretamente ao seu lado.
Uhum.
É ele. Deus desce e fala, pra você salvar a humanidade, você tem que chupar a rola dele.
Ah, pra salvar a humanidade?
É, pra salvar a humanidade, claro. Pô. Não pode ser do nada, que Deus tem então, que ter uma motivação. Não,
então caguei,
fazer, né?
Caguei. Eu já falei até isso num podcast, eu não daria meu... Se for pra salvar a humanidade, eu não daria meu celular.
Se for pra salvar a humanidade, você não, tipo, vai morrer
não.
Tudo.
Não. Acho que o meu celular eu daria, porque ele tá quebrado, né? Mas é o limite. Entendeu?
Mas então...
Eu não daria meu apartamento, por exemplo. Meu carro eu não daria. Eu ia falar, não, foda-se todo mundo. Já que...
É, porque o importante é morrer todo mundo. Se morrer só você, que é o problema.
Exatamente, esse é o ponto. Se ele falar
morrer todo mundo que se foda.
E se ele falar, você vai dar um ataque do coração e você vai morrer agora. Aí é diferente. Agora, se for todo mundo então... junto, não, eu quero. Esse é o sonho, eu acho. Morrer junto com
então,
todo
se
mundo.
Por você, se fosse por você, você chuparia a rola do seu colega à direita.
Cara. Eu não sei não. Eu acho que como aí é conhecido, cara, mas também que morrer é foda, né, cara? Eu tenho 30 anos, eu tenho mais...
Eu e no tenho meio mais, da empresa, né?
No meio da empresa ainda. Eu podia pedir a conta também no outro dia e mudar pra, sei lá, pra Portugal. Mas se bem que ia virar notícia, né? Imagina só, hoje em dia no WhatsApp todo mundo ia ficar filmando também. E aí, de qualquer jeito, a vida ia acabar também, né?
Sim. Ah, mas acho que Portugal dá uma boa vida nova aí e você nasceu de novo quase, né?
É, mas nasceu de novo também, mas com a vida é bosta, né? Que não sei se vale a pena.
Melhor morrer.
Então, eu acho que aí tá melhor morrer mesmo, viu, cara? E ainda tem mais outro. Se eu falar pra ele assim, não, beleza, eu não quero, pode matar. Eu vou com ele pro céu ou vou pro inferno?
Aí eu acho que você vai pro inferno, porque você desobedeceu a ordem divina, né?
Ah, mas em compensação eu não chupei uma rola. Se eu chupar, eu vou pro inferno também, porque na igreja fala que é pecado.
Boa. Esse é um bom argumento, mas porque Deus pediu pra... Eu acho que foi, não sei. Pediu pra Caim matar o filho, não foi?
Não, Caim é irmão de Abel e foi o irmão que matou, né? Eu acho que você tá falando aí é... Acho que é Abraão que pediu pra cortar o filho em dois.
É, e aí quando ele foi cortar pra provar o amor a Deus, né? Então se ele não tivesse cortado, ele
isso,
não ama
Deus.
Falou,
não, não precisa... Não, cara, na verdade, eu não sei se é essa a história, mas a que eu conheço... Tipo, estavam brigando por um filho. E aí ele falou, corta no meio. Aí uma falou, beleza, pode cortar. E a outra falou, não, beleza, pode ficar pra ela. E aí Deus pegou e deu pra essa que falou, entendeu?
É.
Porque também a outra é bem burra, né? Porque que ela ia fazer com metade de uma criança? Uma criança inteira já não serve pra porra nenhuma.
Não sei, mas então...
Imagina
criança inteira já é um fardo, né?
Pois é. Não serve pra bosta nenhuma, imagina uma inteira. Ou metade, né?
Pelo menos a metade. Pelo menos a metade não te enche o saco, né?
É verdade. Metade também você ia comprar sua meia fralda.
Mas aí.
Ai, caraca. Aí. Mas o seu, a sua, então, era essa daí. E você? O que você. Se Deus aparecesse e falasse, ó, pra você salvar a humanidade, você tem que. Fazer uma... Se bem, eu não vou perguntar do seu colega de trabalho, porque você não tá trabalhando, então tá fácil.
É.
Mas se fosse aí na época do América, a gente tem que voltar pra lá. E aí, o que você faria?
Cara, eu acho que pra humanidade... Não. Pra humanidade que se foda, apesar da pressão que todo mundo vai tá vendo o pedido e vai tá vendo eu falar não, vai ter uma pressão popular ali em cima de mim.
Ah, foda-se, eu vou dar risada aí. Ainda mais se for no trabalho...
Pode matar todo mundo.
Exatamente.
Foda-se.
Eu vou falar pra ele, você me pegou no momento aqui que eu tô querendo morrer, entendeu?
Agora, por mim, eu acho que eu faria. Por mim, eu acho que eu cederia. Mas e por outra pessoa? Chupa a roda dele, senão eu mato, sei lá, tua mãe. Mato tua mãe.
É, aí é foda, hein?
Aí eu faria, eu acho que eu faria.
É, eu acho que eu faria também, mas depois eu ia também, minha mãe ia ter que fazer bastante coisa por mim também. Que eu ia falar,
minha mãe ia dever a vida dela, né?
É, exatamente. Ia falar, mãe, ó, a partir de agora, agora é só lasanha só que eu quero. Quando eu vim aqui, não adianta...
Minha escrava.
Não adianta mais fazer linguiça pra mim não, que eu chupei uma rola por causa de você.
Linguiça eu quero ver longe, né?
Exatamente. Inclusive, eu não quero mais comer linguiça nunca. Então, acho que aí eu seria mais altruísta também, cara. Porque, e aí, até porque a sua vida não acaba, entendeu? Aí, a viralizar... Em vez de viralizar pelo chupador, ia ser o cara que deu a vida...
Pela mãe,
entendeu? É. Aí você ia ganhar... Você ia passar até no Gugu, na Eliana e tal...
Ih, ia ficar famosão.
É, iam te dar casa, iam te mandar de volta pra sua terra, se você quisesse.
Agora eu tenho outra coisa aqui. Pensei.
Ah.
Voltando pra história do árabe.
Não, só você que vai falar agora, né? Só você que vai desafiar.
Não, que eu pensei essa boa. Só
tá bom.
Você voltando pra história do árabe, dos 200 mil e o Honda Civic.
Você ainda tá tentado com esse árabe aí, né?
Você disse que você faria fácil.
Eu...
Só que se ninguém fosse ficar
Eu queria
sabendo...
ver você quando... Queria fantasiar de árabe um dia, pagar alguém e fazer essa trollagem aí. Se um dia eu ficar rico, eu vou fazer isso. Chegar um árabe
num
bar e vai sentar no bar que você estiver fazendo o stand-up, ele vai sentar na frente e ficar olhando assim.
Acariciando um pau. Mas então, presta atenção.
Ai, caralho, fala aí.
Se você... Ele te daria até mais. Ele te daria 500 mil o Honda Civic à noite em Las Vegas, só que você teria que contar isso pra sua mãe.
Ah, pra minha mãe?
É.
Ah, eu falei, de boa. Contaria,
de boa?
Aham.
Você teria agora de sentar, olhar no olho dela e falar, mãe, eu dei a bunda por dinheiro.
Sim, com certeza. E ela ia entender.
Entender?
Ah, ia, com certeza.
Ah, eu acho que minha mãe ia entender também, mas eu não teria coragem de fazer isso, cara.
Não, eu faria. Se eu só recebesse depois de contar pra ela, faria. Falava, mãe, é o seguinte. Não me orgulho disso, mas você tá ligada, né? A situação do Brasil aí, né?
Mas... Seu pai também, tranquilo.
É, também. Meu pai ia ficar um pouco mais puto, que é crente. Mas também 500 mil também, acho que ele também entenderia.
Ele é mais mão de vaca do que crente.
Não, na verdade, minha mãe que é mais mão de vaca. Ele não é muito bom de marca, não, mas eu acho que ele entenderia também. Ele ia falar, ah, fazer o quê, né, cara? Já deu.
Não, eu acho que eu não faria, não. Eu acho que esse é o meu limite.
É mesmo? Você não contaria pra sua mãe? Ou pro seu pai?
Ah, puta, eu acho que eu teria que... precisaria de um dia pra pensar na proposta. Ia fazer os prós e os contras, sabe?
500 pau mais todo o resto? É, eu acho, eu assim, de bate-pronto, eu digo que eu faria assim.
Bom, vai, manda a sua aí.
Cara, o meu agora é bem mais light, que é você virar vegano. Por quanto você viraria vegano? Mas, assim, não é só você... Primeiro, como é uma situação hipotética, você não poderia enganar, entendeu? Falar que virou, mas continuar comendo.
Sim, entendi.
Entendeu? É hipotético. Então você realmente vai ter que virar. Sim. Inclusive vai ter que virar vegano de verdade. Tem que postar toda a hashtag, toda foto
chato.
Que você postar. Tem que ser vegano, né?
No sentido total da palavra.
Isso, não adianta só falar. Você falar que é chato é redundância.
É, você tem que, então...
Pior que tem um amigo meu que é vegano, tomara que ele não ouça isso.
Um abraço aí pro amigão.
É. Ele é o único amigo vegano. É igual aquelas pessoas que é preconceituosa e fala que eu não tenho preconceito, não. Eu tenho até um amigo negro. Já viu as pessoas que falam isso?
Já.
Ele é meu amigo vegano. Então eu sempre falo, não, não tenho preconceito, não. Até tenho um amigo vegano. É, essa, qual é o seu preço? Pra você virar vegano. E vegano raiz mesmo. Tem que postar toda a foto. Tem que postar lá, Go Vegan, Libertação Animal. Puta, ele tem um... Libertação Animal é muito referência do meu amigo. Mas eu...
Libertação de mar?
Não, Libertação Animal. É muito referência do meu amigo. Só que ele tem que entender que ele é o único vegano que eu conheço. Entendeu? E pior que ele nem é tão chato, não. É só... Eu tô só colocando a lente de aumento.
Para de passar pano, cara. Para de passar pano.
Tem que passar, porque ele vai ouvir essa porra. Mas enfim, qual é o seu preço? Pra quem não sabe, deixa eu só explicar aqui, né? Porque às vezes a pessoa não te conhece. O Léo, ele tá fazendo regime, já perdeu 15 quilos e ele tá com 140 isso. Ainda. Então, pra um cara desse virar vegano, você imagina que não é uma tarefa muito fácil.
É o novo João Gordo, né?
Exatamente. Você seria o João Gordo. Cara, se você ia ser vegano, ninguém ia acreditar.
Eu acho que... Um milhão?
Caralho! Você pediu menos.
Chato, né?
Você pediu menos pra dar o cu do que pra parar de comer carne, você percebeu?
É porque dar o cu, não preciso convencer as pessoas que isso é bom.
Não precisa nem falar pra ninguém, na verdade, né?
Não precisa nem falar pra ninguém, exatamente. Agora, a minha moral social é que tá em jogo, né?
É, eu entendo você.
Igual, você tá difamando seu amigo aí no podcast, eu vou ser difamado pela podosfera.
Exatamente. E vai ser até injusto, porque às vezes a pessoa só falou uma vez pra você, sou vegano, aí você já usa ela como exemplo.
Pois é.
Porque é um estigma, né? Cola em você ali a placa de vegano.
Eu já tenho raiva desse teu amigo aí.
E agora é sua vez aí, o meu... Ah, e só respondendo a minha questão, eu acho que eu quitando meu apartamento aqui, eu já virava vegano chato também. Eu sou muito fácil de mudar de ideia, cara.
É, você tem esse mínimo aí, né? Que é quitar um apartamento. Eu não tenho um apartamento pra quitar, cara. Então eu não tenho muita noção.
É, exatamente. É que eu já tô meio que preso, entendeu?
Então, eu não tenho muita noção do quanto...
Eu tô meio preso ao Banco do Brasil por uns tempos aí, e aí, pra mim, tem um gostinho melhor mesmo.
Então, eu não tenho... uma noção do quanto que mudaria a minha vida, porque minha vida tá de boa. Acho que se eu ganhar R$1.500 eu já fico melhor.
Pois. E aí mesmo assim você preferiu dar o cu do que virar vegano. Legal.
Aí eu prefiro, você prefere o quê? Dar o cu ou virar vegano?
Cara, eu acho que eu prefiro virar vegano.
Eu prefiro dar o cu, de longe. Nossa,
não,
imagina,
eu não ligo.
Você fazer churrasco de berinjela.
Pois é, eu já comi essa porra.
Mas não, mano. Não,
mas é ruim, hein,
não,
cara?
Não a berinjela. Não a berinjela igual fez aquela merda lá aquele dia. Berinjela fatiada como se fosse bife e colocada na grelha.
Ave Maria, você já começa a pensar. Cara, mas não precisa fazer isso. Você pode comer... Sei lá, eu não consigo pensar.
Você tem que comer isso, porque você é vegano, cara. E você tem que comer, cara, isso, convencendo
pior que não,
as pessoas
não
que
pode
é
comer porra nenhuma, nem queijo, cara. Nem ovo.
Então, você não, olha isso, você não pode tomar leite, mas leite é uma bosta. Pode comer ovo.
É, eu acho que aí você já tá me convencendo já, porque tem um outro porém aí. É, dá o cu?
Tu dá teu cu uma vez só, pronto.
É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Dá o cu vai durar meia hora.
Mais tardar.
Se você tiver,
mais tardar.
Se você tiver azar e não transar gostoso, vai demorar meia hora. Se você for ruim, demora mais, né? Isso que é o problema, você tem que caprichar pra acabar logo. E aí vai demorar meia hora que seja. E aí depois você tá
então,
livre.
Mais tardar.
Pra poder voltar,
sim,
pra sua vida.
Na pior cena.
Agora o vegano é pra sempre, né, cara?
Você colocando na pior cena possível, vai demorar uma semana pra passar a dor. Pronto.
Exatamente, o vegano é. Ainda mais vegano agora não. Que eu tô nesse bagulho de low carb aí, cara. Nossa senhora, eu sei do mal que faz ser vegano.
Pois é, cara, e o pior não é o mal que faz ser vegano, o pior é você ser chato pra sociedade, cara. As pessoas não quererem você do lado.
É, eu acho que eu vou ficar com o mesmo valor do dar o cu.
Então.
Acho que eu... Igualou.
Então, batemos o martelo aí, você, ouvinte, coloca aí nos comentários se você prefere dar o cu ou virar vegano.
Ou virar vegano. A gente vai ganhar muita empatia com esse episódio, viu? Agora, continuando aqui, Léo. Eu acho que é bom, já tá ficando muito grande. Vai até ficar difícil pra você editar, mas eu tenho uma aqui que é bem simples.
Manda.
Mas fala um pouco sobre você. Você tem... Quanto você... receberia, né? Qual o seu preço pra você dar um tapa na cara de um cego, sem nenhum motivo? O cego tá lá parado na rua, você não conhece ele. Ele tá parado na rua esperando pra atravessar. Você para na frente dele, não fala nada e dá um tapaço na cara dele.
Primeiramente, por que que isso diz muito sobre mim?
Cara, porque eu acho que na verdade diz mais sobre mim, né?
Exatamente.
Mas depende de quanto você cobrar aí, diz muito sobre o seu caráter aí, cara. O cara tá lá quieto e você vai dar um tapa na cara dele e não vai falar mais nada, entendeu? Não pode pedir. Você vai dar um tapa e continua andando. Ele vai ficar sem saber o que atingiu ele, mas as pessoas em volta vão ver.
Cara, eu acho que ia parecendo fantástico, bicho.
Com certeza iam achar a câmera, sabe?
Uhum.
Hoje em dia tudo é filmado e ia aparecer em alguma câmera. Mas aí tem a como é uma situação hipotética, ia aparecer o vídeo, mas não iam conseguir te identificar, entendeu? A câmera é aquelas câmeras bem ruins de segurança.
Ah, entendi.
Que não iam saber que era você. Provavelmente quem te conhece saberia que era você, né? Quando você vê essas câmeras e alguém conhecido, você sabe quem é. Mas você não seria exposto a nível nacional no Fantástico.
Cara, eu acho que eu não faria, não. Isso eu não faria, não.
Por nenhum valor?
Por nenhum valor. Eu acho que isso é muito mal-caratismo, cara. Você dá tapa na cara de um cego. Por mais, cara, que ninguém fique sabendo, por mais que não tenha nem ninguém na rua. O cego nem sabe o que tá acontecendo na vida.
Um milhão pra você dar um tapa só na cara de um cego?
Cara, eu fui viajar esses dias com o Jeffinho, sabe o Jeffinho? Arroba cego Jeffinho. Uhum. Ele, no carro, o carro fazendo as curvas da estrada, ele passou mal. Ele precisou parar pra respirar, porque você não tem a noção, né, do que tá acontecendo. Então você vai só fazendo um monte de curva. Então imagina um cara, mano, tomando um tapa na cara. Do nada. O cara vai ficar inseguro pro resto da vida dele, porque a qualquer momento alguma coisa pode atingir ele.
Eu não tinha pensado nisso, mas aí meu preço continua o apartamento. Você quase me convenceu.
Cara, você é muito barato.
Mas eu acho que a insegurança do cego vale um apartamento.
Insegurança?
Sem falar que na hora ia ser muito engraçado.
É, ia mesmo. Mas...
eu ia rachar o bico na hora.
Então, uma coisa.
Depois eu ia até contar. Depende. Esse é o tipo de coisa que você conta pra algumas pessoas e outras não, entendeu?
Exatamente. Mas, cara.
Que nem quando você conta que, tipo, roubou um carrinho de mercado. Uh-huh. Tem pessoas que eu conto, tem pessoas que eu não conto. Porque é idiota, entendeu? Mas no dia foi engraçado.
Mas você aí tá dizendo tudo que. O teu apartamento, e se você diz que vai quitar, então quer dizer que seu apartamento está financiado.
Uhum.
E conforme as parcelas foram diminuindo e você deva menos para o banco, o seu preço continua sendo o apartamento?
Ah, não. Ah, não. Aí é, eu acho que até, por enquanto, é mais de 100 mil. Então, eu acho que se for abaixo de 50 mil, aí já não vale mais, não. Aí eu já não dou um tapa na cara do cego por 50 mil, eu acho. Se bem que eu acho que...
Você não tem
eu
que
acho
dar.
Que eu dou sim, cara. Eu acho que se me der 100 conto, eu já...
O tapa na cara do cego por nada, cara.
Eu acho que se me der 100 conto, eu já faço já.
Mano, tapa na cara do cego é muito errado, cara.
Ah, mas ele já vive inseguro, coitado, né?
Cara, ele vai viver inseguro o resto da vida, cara.
É, eu acho que é bem mancada, mas eu acho que ainda assim...
Pois é, ele já vive no limite.
Ia ser uma zoeira muito legal.
Tenta tomar banho, faz esse exercício. Tenta tomar banho sem abrir o olho.
Tomar banho sem abrir o olho?
É, já é desesperador, cara.
Cara, eu faço isso porque o shampoo meu não é Johnson & Johnson.
Mas aí você enxágua, sai e você abre o olho.
Ah, isso.
Agora fecha o olho, entra no banheiro e começa do zero sem abrir o olho.
É. Cara, mas isso não tem nada... Infelizmente, isso não tem nada a ver com o tapa que eu vou dar nele.
Você não tem coração, cara. Então você causaria com qualquer tipo de deficiência por apartamento.
Cara, eu acho que o tapa no cego é o mais engraçado, né? Mas... Tipo...
É, o tapa no... Tipo, derrubar um cadeirante da cadeira.
Aí eu acho que é um pouco mais caro, cara. Porque aí é...
É mais caro? Não, cara.
É, eu acho que sim, cara, porque aí eu vou derrubar o cara, né? Ele vai ter que depender dos outros pra levantar e tal. O cego não, ele vai... Dali a 5 minutos parou de arder.
Cara, você não pode ter uma tabela de preço pra esse tipo de coisa, caralho.
É, mas eu não tinha, cara, eu tô pensando agora.
Tô parecendo um mecânico. Quanto que é um tapa na cara do cego? Quanto que é um tapa no cego? Ah, é tanto. E um cadeirante? Ah, aí fica um pouco mais caro, né, doutor? Aí você me complica.
É, aí é um pouco mais caro. Eu não vou definir valor, não, mas é um pouco mais caro. Aí é... Acho que R$200.
R$200?
Tem mais alguma aí? Podemos encerrar? Tem alguma rapidinha?
Eu não tenho mais nenhuma não. Você tem alguma aí?
Cara, eu tinha anotado algumas coisas aqui, ó. Uma delas era por quanto você arrancaria mais um dedo do seu pai? É, por quanto você comeria um tolete de bosta?
Puta, isso é interessante. Tolete de bosta,
e
cara.
Dar um tapa no cara do cego já foi? Acho que foi isso. Acho que foi isso mesmo. Então era cortar mais um dedo do seu pai.
Eu acho que por nada, porque eu não sinto nada com isso.
Hã?
Eu não senti nada quando ele cortou o primeiro.
Então, mas você não queria contar pra ele que você deu o cu. Imagina você chegar e cortar o dedo dele. Aí tem anestesia e tudo, entendeu? Ele vai estar dormindo, você vai anestesiar ele. Quando ele acordar, ele vai estar com um dedo a menos.
Sem outro dedo.
Só pela zoeira.
Só pela zoeira.
Só pela zoeira. Acordar, ele vai falar, caralho, eu não cortei só um, porque o pai do Léo cortou o dedo recentemente. Ele vai acordar e falar, caralho, não era só um? Aí você falou, não, pai, tá louco? Faz ele acreditar que desde o começo foram dois, entendeu?
Entendi, só pela zoeira.
Seria muito divertido isso.
Realmente seria muito divertido isso, cara.
Imagina, você ia filmar isso, cara, ia passar o Lucas Neto.
Ia mesmo.
Né? Banheira de Nutella perto de cortar o dedo do pai, cara, eu acho que não tem pra ninguém.
É isso aí.
Esse aí você tem pereço ou você não faria?
Ah, eu acho que uma boa de uma grana também. Porque aí depois eu ia ter que convencer ele. Eu ia falar, não, eu fiz isso por causa dessa grana aqui, então ia ter que ser uma boa grana, e eu acho que eu ia ter que dar uma parte pra ele, né?
É, exatamente. Mas eu acho que se você der uma parte pra ele, ele vai gostar, que ele já... Ah, inclusive, se alguém me desse o meu apartamento aqui pra arrancar um dedo do meu pé, eu acho que eu deixava também.
Pra arrancar o dedo do seu pé é seu apartamento?
É, do meu pé, mas com anestesia, cirurgia, não é...
Arrancar no facão.
Porque eu não uso também, né? Eu só tenho uma questão que é não poderia ser nem o dedo, o dedão, nem o dedo depois do dedão, sabe?
Sim.
Porque aí eu não ia poder usar Havaiana.
Mas aí é o equilíbrio, né? O dedão, ele dá o equilíbrio.
Exatamente. Se for do meio ali, já...
Antigamente, os senhores de engenho arrancavam o dedão dos escravos pra eles não subirem, não correrem.
Eu não sabia disso, não.
É mesmo, meu vô me contou, também não sei se é verdade.
É, mas deve ser, né? Faz sentido.
Faz sentido, então...
Se bem que faz sentido, mas eu acho que também depois de 3 meses sem o dedão, a pessoa já nem
sente falta mais, é claro.
Nem percebe mais, tem cara que...
Bom, mas aí, vamos então trazer um outro dilema. Você arrancaria um dedo da sua mão pra você se aposentar?
Depende do dedo, eu arrancaria também.
O mendinho da mão esquerda.
Ah, com certeza, aí virava presidente ainda. Já sou descendente de nordestino, eu já sou metalúrgico de formação, né? Eu fiz Senai. Se eu arrancar um dedo, fi, é direto pro Planalto.
É, realmente, é o novo Lula, né?
Exatamente. Só faltou ser do ABC, mas o ABC já tá meio queimado. Então, esse é o Lula de Morato.
Eu acho que eu não arrancaria, não, mano. Imagina você colocar o dedo na prensa.
Ah, mas peraí. Você tava falando aqui de eu tava falando cirurgia.
Não, não. Não é um puta assim.
Tá falando pra ir lá na prensa e prensar meu dedo.
É, porque foi isso que o Lula fez. O dedo dele perdeu na prensa.
Não, aí não. Cara, eu já...
Não tô falando que foi de propósito. Isso eu não tô falando aqui.
Ah, tá.
Mas eu também não quero tanta briga,
cara,
assim.
Eu acho que não foi de propósito, porque pra virar sindicalista você pode ter todos os dedos e continuar sem trabalhar, entendeu?
Uhum.
Não precisava.
Mas...
E eu acho que ele não é tão burro assim. Eu acho que não foi por isso, não. Até porque, cara, o dedinho hoje em dia não aposenta, você tá ligado, né?
Ah, não?
Não, o dedinho não aposenta. Inclusive, eu, na metalúrgica que eu trabalhava, aí só de curiosidade, tinha um cara que chamava Mineiro e a gente chamava ele de Hang Loose. Ele era aposentado, mas ele trabalhava ainda. Eu acho que ele recebia salário, auxílio doença, alguma coisa assim. E o cara não tinha 3 dedos, cara.
Caralho.
De uma mesma mão. Ele só tinha o hang loose mesmo. Ele só tinha o dedinho e o dedão.
Caralho, mano.
E ele trabalhava ainda e, tipo, isso muitos anos depois. Quando eu entrei, ele já tinha perdido há muito tempo. E ele tava na empresa ainda, já tinha uns 30 anos de empresa. Ele perdeu no comecinho e ficou na empresa até o final, cara. E eu acho que ele não se aposentou mesmo, não. Porque eu acho que não pode se aposentar por invalidez e continuar trabalhando, entendeu?
É, realmente. Mas então, vamos...
Você tem alguma parada disso de auxílio-doença, alguma coisa
você
assim?
Você faria isso de colocar o teu dedo ali a sangue frio na prensa e baixar?
Não, aí não, cara. Aí não.
Pra se aposentar. Imagina, tu vai ficar o resto da vida sem trabalhar.
Cara. Não, eu não odeio tanto assim trabalhar, não.
É, eu também...
Eu acho que aí não.
Bom, eu parei de trabalhar de graça, né?
Se fosse uma cirurgia, sim. Porque aí é anestesia, limpinho. Mas lá, cara, eu já cortei o dedo
no papel, né?
Uma lima. Sabe, limando coisa? Lá na empresa. Já cortei bastante, assim. E eu já quase morri do coração.
Caralho, você quase morreu do coração.
É, cara. Porque é muito sangue, né? Não foi na lima. Foi numa peça que eu tava limando. E aí o bagulho... Tipo, a lima travou e eu passei a mão na farpa, e aí cortou muito meu dedo. E eu fiquei roxo. Fiquei branco, na verdade, né? Então aí eu não teria coragem, não. Deve doer pra caralho.
É, deve doer muito, cara, fazer isso aí.
Cara, e comer um tolete bosta pra finalizar? Finalizar em alto estilo. Quando você...
Cara, você sabe que tem a galera...
Qual o seu preço pra comer um tolete de bosta?
Mas um bosta humano ou um bosta de cachorro?
Cara, é a sua bosta. Vai ser mais light.
Nossa senhora. Eu... Tem a galera do La Fênix que faz aí, né? Já viu?
Cara, não, mas eu nem quero ver.
O La Fênix é um canal do YouTube que ele, tipo, Jackass.
Não, eu já vi falar dele já, eu nunca vi eles comendo bosta.
Então, com certeza eles já comeram. Ixi.
Ah, é verdade, com certeza sim. Eu acho que eu já vi coisa pior eles fazendo.
O Jackass também. O Jackass uma vez colocou um maluco na cabine de peido. Foi horrível. Eu acho que eu não faria, não.
É.
Tô lembrando aqui da sensação do cara preso na cabine de peido. Foi horrível.
Cara, eu acho que eu também não comeria, não, cara. Eu acho que tudo tem limite. Acho que você dá um tapa na cara de um cego, ainda vai. Agora, comer bosta... eu acho que é um pouco demais.
Então, mas essa galera aí que ganha vida fazendo isso, faz isso tranquilamente, né, cara?
Pois é, né, cara? Eu acho que é progressivo, né? Você vai lambendo o sovaco, aí daqui a pouco você bebe mijo, daí daqui a pouco você cheira peido. Aí, pra comer merda, é um passo, entendeu?
Sim.
Eu acho que é por isso. Se a pessoa já chegasse...
Lamber sovaco é tipo a maconha. Né?
Exatamente, é a porta de entrada.
A porta de entrada para as outras drogas.
Para drogas mais pesadas. Cara, eu acho que nesse clima gostoso a gente pode encerrar aqui o nosso piloto. Mal posso esperar pelo próximo episódio. Você gostou, Léo?
Eu adorei. Você aí, ouvinte, mande temas no nosso Instagram pra gente fazer aqui, debater esses dilemas da vida. O meu é @LeonardoVidoni.
E o meu é @EuDiogoAndrade. Pode mandar lá que a gente tem poucos seguidores por enquanto, então a gente vai responder todo mundo. Aproveita.
A gente responde sim. Então pode mandar lá um próximo tema para um próximo episódio. Se você gostou disso daqui, também manda um comentário. Se você não gostou, não precisa mandar não, só para de ouvir, não enche o nosso saco.
Exatamente, porque a gente não vai ler também. Se começar com crítica, a gente não vai ler não.
Então tá aí uma estratégia, começa falando bem.
Exatamente, e aí no meio você fala, seu retardado, dá um tapa na cara do cego. Você...
Se você fizer isso... Se você fizer isso... Eu leio ao vivo aqui.
Fechou. E eu também vou ler, se um dos meus 462 seguidores comentarem. Então acho que é isso aí. Se inscreva no nosso... Aliás, nosso canal. Não tem canal, né? Se inscreve aí se você estiver ouvindo no Spotify. Coloca seguir pra aparecer aí os novos. Se estiver ouvindo em alguma outra que dê pra seguir, você segue também. E é isso aí. Divulga pros seus amigos, fala, olha só que merda isso aqui. E se você não tiver gostado, divulga pros seus inimigos e acho que é isso aí, cara.
Então, um forte abraço.
É isso aí, um beijo do Shake pra vocês.
E tchau.